STS, sem ter sentido. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você aí que já nos acompanha há bastante tempo. Você aí que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao STS, sem ter sentido. Podcast meu e do Vitor. Que a gente conversa aí sobre o que aconteceu aí ao longo dos últimos dias. Esse episódio está bastante engraçado. Nós conversamos sobre o probleminha intestinal que o Vitor teve recentemente. Então, acho que, enfim, é bom se preparar. Talvez esse daí seja o episódio mais escatológico aí de todos os tempos, né? Talvez não seja para todos os públicos, né? Um humor refinado, né? Humor inteligente, né? Como a galera jovem gosta de falar, né? Falamos também sobre... O que mais que a gente falou? Falamos sobre uma grande personalidade da música brasileira, muito importante. E eu não consigo mais lembrar de tudo que eu falei, eu acabei de editar, eu já esqueci. Mas ouve aí, tá muito interessante, né? E muito obrigado pela sua companhia. Fiquei com mais um episódio, episódio 13 do STS.
Pois é. Cara, você tá com verme? Vamos pra um assunto legal.
Tá,
com verme.
Vamos quer falar começar sobre assim.
Pô, mas tu também agora tá namorando, né? Que é uma coisa que a gente também não falou. Desde o último episódio aconteceram muitas coisas, né? Você arranjou uma namorada e pegou verme.
É.
Talvez. É, parece que é uma consequência lógica. Eu arranjei uma namorada e peguei verme, né? Fazer o quê?
Cagando na casa dos outros.
Pois é, o verme entrou pra... Será que dá pra pegar verme desse jeito? Tipo, você tá fazendo cocô em algum lugar assim.
Dá,
o verme entra no teu cu, sabe?
Sim, por exemplo, se tu cagar num lugar onde a pessoa que tinha verme cagou, é muito provável que o verme tenha saído, aí ele entra na tua bunda, entendeu?
Caralho, cara, mas isso deve ser muito louco. Não, isso, cara, isso tem. Eu tenho 100% de certeza que isso é mentira, que isso é mito, mas mesmo assim eu vou começar a tomar muito cuidado,
Gabriel,
agora.
Quando tu tava na quarta série, tu falou pra mim que eu tinha que fechar a tampa do vaso, senão os micorgóbios iam se dissipar no ar. Lembra disso? Então,
eu lembro disso.
Por que caralho você não acha que pode entrar um verme pelo cu se você coisar?
Eu não sei se o verme ele é tão inteligente. Ele não é como se fosse uma cobra, tá ligado? Ele tem essa sagacidade sobreviver dentro da privada e conseguir ver, opa, subiu alguém, vou entrar ali e mirar ali o cu e começar tipo a se contorcer até chegar ali na bunda, tá ligado?
Deixa eu ver, meios de contaminação, verme. Hoje eu tava com uma música, hoje eu tenho uma subcelebridade legal.
Ah, poxa, se você lembrou dessa subcelebridade falando sobre verme. Ah, tava falando sobre verme e lembrei que eu tenho aqui, ó, essa subcelebridade ótima.
Não, que eu fui pesquisar no Google e tava lá.
Dá pra trazer grandes celebridades também, cara. Não precisa ser só subcelebridade.
É, que tá escrito aqui, ó. Por exemplo, ele diz que tem contato direto ou indireto com fezes de humanos ou animais já contaminados. Eu não sei o que o indireto quer dizer, né? Direto é a gente tocar no bagulho, mas indireto é o quê? É sentar em cima?
Não necessariamente botar a mão na bosta, por exemplo. Você lavou a mão na água do rio, só que a água do rio tá poluída e aí você acabou contaminando sua mão. Eu não sei, a Mila deve estar batendo a cabeça na parede.
A gente é o podcast que mais desinforma sobre a biologia possível.
Sobre biologia. Porque a gente não está num momento em que as pessoas precisam saber mais sobre biologia.
Não,
tá ligado? Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre biologia, cara. Que esses dias eu tava vendo um cachorro fazendo xixi, sabe? Uhum. E eu percebi que o xixi do cachorro, ele é muito amarelo, sabe? Ele é muito, muito amarelo.
Tá parecendo o meu agora, quando eu tô tomando o remédio de verme, ele parece suco-limão.
Mas o seu sempre foi assim, cara. Você, desde que eu me conheço por gente, você tem pedra no rim.
Não, é.
Você tem uma pedra de estimação aí.
Não, deixa eu falar. Agora, hoje em dia, eu não tenho mais, tá ligado? Eu tô tomando bastante água. Agora eu tenho um hábito legal de andar com uma garrafinha e tal. E agora meu mídia é branco, finalmente, depois de anos.
O meu não é branco, não. O meu é transparente. Se saiu alguma coisa branca do seu pinto, cara, não é mídia.
É go... Que isso? Tamo falando merda. É. Meia-noite.
Será que dá pra fazer xixi enquanto tá fazendo sexo?
Dá. Tu nunca fez, não? Já bateu não, uma vontade em mim de mijar. No meio da... Pá, pá, pá. Eu, caralho, preciso mijar.
Mas assim, se você segurar o xixi...
Não, cara. Ah, não. Dá. Eu acho que tu mija agora, tá ligado? É porque é o mesmo duto, né, cara?
É o mesmo duto. Mas será que tem como, tipo, fechar o trânsito com o xixi e deixar passar só o esperma?
O nosso pinto é inteligente suficientemente pra poder diferenciar.
Tem um guardinha ali no início da uretra falando, não, você pode passar.
Opa, opa, xixi, opa, opa, agora um não. Espera um pouquinho. Você não
dizem pode... que é bom fazer xixi depois do sexo, né?
É higiênico, na real. Ele limpa os vasos. Então...
Pois é.
O pau, né? Também é muito higiênico você limpar o pau depois de meter.
E é por isso que a gente tem que sempre tomar bastante água, tá ligado? Que é pra não ficar com pedra nos jeans e pra ter sempre um xixizinho assim, bem transparentezinho, né? Uhum. Até porque você nunca sabe quando você vai precisar fazer um golden shower, assim. Às vezes...
Mas
você
tá
sempre preparado. É um...
Eu lembro que esse meme do o que é Golden Shower, ele tweetou no dia que eu tava na tua casa. Você lembra disso?
Eu lembro que a gente tava sem fazer nada. Aí eu simplesmente falei, você viu o que o Bolsonaro tweetou e você já começou a rir. Eu nem precisei explicar.
Caralho, Gabriel. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma figurinha, como toda uma boa pessoa, e a figurinha do que é Golden Shower.
O meu celular, ele tá muito, muito com a memória lotada, porque ele basicamente são fotos, imagens da internet, que eu tiro print pra fazer uma figurinha, mas eu acabo esquecendo de fazer, aí a foto fica lá.
Eu tenho nude, hein, figurinha, nude... quer ver?
Porra, você subiu uma mensagem aqui do WhatsApp, eu já fiquei preocupado. Ah, não, é... Eu vou.
Eu queria muito, eu tinha pensado antigamente, antes desse corona, antes dessa coisa, que esse ano seria meu ano sabático, até porque eu passei muito tempo estudando e me estressando e tendo problemas mentais e físicos. Gastrite, uma porrada de coisa relacionada a ficar com ansioso por causa da faculdade, das coisas da vida. Eu queria que realmente esse ano meu fosse meu ano sabático, meu ano de descanso, de ficar tranquilo, indo pra praia, saindo contigo. Mas, né, não rolou, teve corona.
Todas as vezes que eu tive eu nunca tive um ano sabático inteiro. Mas eu já tive alguns semestres sabáticos, digamos assim. E nunca foi porque eu quis, foi porque a vida me levou a fazer, né?
Teve aquele momento que você passou um ano e pouco, que tu tinha passado na faculdade.
Na faculdade, né? A faculdade estava em greve, E tem esse momento agora, né, que eu tô em casa por causa da pandemia.
Aí quando tu mudou de faculdade também...
Quando eu mudei de faculdade, eu fiquei um tempinho. Tem dias que eu acordo mais cedo, tem dias que eu acordo mais tarde, né? Esses dias eu acordei cedo, cara, num domingo.
Aí é triste.
E eu me apaixonei por Fórmula 1, cara. Foi a primeira vez que eu assisti Fórmula 1, cara. Estou fascinado.
Tu tá bem?
Tá bem. Fórmula 1, cara, maravilhoso. Eu acho que assim, essa pandemia tem que acabar logo, entendeu? Que é para as pessoas voltarem a fazer coisas sábado à noite, para elas pararem de acordar cedo no domingo. Pra senão poder... vão acabar ter muitas pessoas que nem eu se apaixonando por Fórmula 1. E isso eu sinto que é um negócio meio errado, entendeu? A gente tem que voltar ao normal. Porque o normal é o pessoal não gostando de Fórmula 1. Tirando meia dúzia de velho da época do Senna, tá ligado?
Que é... São caras que andam com um carro rápido. Qual é a graça disso? E rodando e rodando.
Cara,
e rodando.
Mas...
Ô, bagulho chato. Tem um monte de cara rodando, pô. Vai tomar no cu. Tem falta do que fazer. Prefiro ver 22 homens correndo atrás de uma bola.
Sabe uma coisa que eu comecei a cair na real, assim, que eu percebi que realmente estava acontecendo, que eu não sabia que estava acontecendo?
Lá, fala.
Aglomerações, Vitor. Em plena pandemia, Vitor.
Aonde, caralho? Aonde?
Cara, porque assim, a gente via, tá ligado? Aqueles malucos lá no Leblon, tá ligado? Fazendo aglomeração, eu pensava, ah, é lá no Leblon, né? Os malucos lá são ricos, são, como é que se diz? São arrogantes pra caralho. Os caras não veem o limite das coisas, entendeu? Mas eu pensei, beleza, é um caso isolado, o Leblon lá. E de fato era um caso isolado, assim. Se você for olhar, tipo, na Lapa tá tudo vazio. E eles fizeram essa comparação no jornal, mostraram lá na Vieira Solto e compararam com a rua lá, da Lapa, a Mendiçá.
A Mendiçá tava
completamente deserta, não tem nada aberto. Agora, no Leblon tava lotado. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber, cara, que me caiu a ficha, é de que existem lugares fora do Leblon que também tá tendo aglomeração. Eu fiquei abismado que durante essa semana, pela primeira vez, eu vi na minha timeline pessoas que eu conheço fazendo festa.
Ah, eu já me acostumei, cara. Se tu dá uma voltinha no Instagram, tu vai ver gente indo pra baixo, tipo... Coisa
sim,
que eu
mas
não
pessoas
faria.
Que eu conheço, pessoas que eu já convivi. Isso é um absurdo, cara.
Caralho, o único lugar que eu vou... Existem só dois lugares que eu vou. Três, né? Hospital, que é bom. É academia e a casa da minha namorada. Só. E eu sei que a minha namorada não tá, porque, né, a gente não sai. Aí, o máximo que a gente sai é pra shopping. Shopping só quando a gente tá, tipo... Tem que comprar alguma coisa muito importante. A gente aproveita e janta e vai embora.
Cara, eu não tenho condição nenhuma de ir pra academia nesse momento.
Ah, mas a tua academia é tipo, não tem um lugar de que vara o ar dali, cara. Era asfixiante, porra. Tá ligado? É um lugar totalmente fechado, aquela academia que a gente malhava. Aí agora.
Pois é, e fechou, falhou.
Faliu?
Várias academias aqui, pelo menos assim, umas três academias aqui perto da minha casa faliram.
Aquela que a gente malhou faliu, caralho.
Sim.
Que
pelo menos aqui o Tavinho malhou também.
Não é possível, né? Eu tava 20 anos, mais de 20 anos ali.
Eu soube na internet que faliu, mas eu não passei lá também. Às vezes a galera na internet é muito, muito, muito intrigueira. Às vezes... Mas eu vou dar uma passada lá. Mas eu não tenho a menor condição de ir pra academia num momento desse. Eu acho que é muito perigoso. É um lugar que as pessoas têm uma carga viral sendo transmitida muito alta, porque as pessoas estão muito ofegantes. E eu tenho muita dificuldade até de ficar sentado usando máscara, tá ligado?
Nossa,
eu não conseguiria fazer exercício
de
máscara.
A minha sorte.
E ainda mais num lugar sem ar-condicionado, né? Porque os ar-condicionados estão tudo fechados. Então você tá de máscara, tá ofegante, tá suando pra cacete, porque tá sem ar-condicionado.
A minha sorte é que no lugar que eu malho, a gente tem que marcar horário. E na maioria das vezes no meu horário não tem ninguém, tem só eu, meu pai e mais duas pessoas. E tá calor pra caralho, porque, né? No igual a ar, deixou tudo aberto, a janela. Já eu te mostrei, né? São vários janelões. Então tem, é muito difícil. E eu passo álcool gel até no meu curso, bobear. Então é muito raro.
É bom.
Eu saí dali com Covid. Mas eu não vou negar que várias vezes eu tive ataque de pânico, assim, no começo dessa. Quando liberaram, porque eu ficava com medo de pegar e eu ficava ofegante, eu não queria estar lá. Aí eu inventava alguma desculpa pra não malhar. Meu pai falava, tu tem que malhar, eu falava, caralho, tô com medo. Aí era assim, tá ligado? Era bizarro. E aí, realmente, a sensação de você estar asfixiado pela máscara, ainda mais nesse calor. Hoje, por exemplo, se eu tivesse bem, né, eu malharia. Como eu tô com doente, né? Então foi difícil eu fico imaginando, caralho, eu devia morrer hoje, porque hoje tava muito calor de tarde.
Sinto. Esses dias, cara, eu tava de máscara, tá ligado? Eu até agora eu não consegui me acostumar. E esses dias eu fui bucejar e eu engoli a máscara.
Puta merda.
Eu tenho um negócio aqui que eu anotei aqui, cara. Você lembra daquele filme que a gente assistiu, acho que mais de uma vez junto, né? O Lobo do Wall Street.
É, foi várias vezes.
Você soube que o Lobo do Wall Street vai vir aqui pro Brasil?
Vai?
Ele, ó... Lobo do Wall Street vem ao Brasil dar curso de venda.
Brasil.
Palestra de 3 horas acontecerá em Gramado em dezembro e custa R$6.000.
Ah, tá.
Então, se você aí tem R$6.000, você pode assistir uma palestra de 3 horas do Lobo de Wall Street, um notório criminoso que vai...
Enfiar a bundinha no meu pau.
Cara, a galera, eu sinto que a galera assiste esses filmes e elas não entendem muito a mensagem, tá ligado? O maluco que vê o Lobo do Wall Street fala, não, esse cara é foda.
É, eles estão errando cada dia mais as paradas dos caras, né, mano?
Eu já vi no Twitter essas galera aí dos negócios, dos LinkedIn, dos coach.
Dos coach?
É, coach falando...
tem que morrer, velho.
Coach nem é gente, pra início de conversa.
É, eu tenho um sonho de atropelar um coach. Sem
pior putaria. Que, cara, tem... Eu tive cada decepção. Vários amigos que viraram coach, cara.
Sério, eu... tu não tá brincando? Tu tá brincando comigo, fala a verdade.
Cara, tive alguns aí, alguns. Não, ah, não foi um, não. Não acredito, foram alguns. Não, Gabriel. Mas
coach,
fazer o quê, né, cara? Mas o lance que eu já vi, assim, uns desses caras aí ligados a coach, empreendedorismo, essas porra toda, no Twitter falando, não, eu vi aqui o filme do McDonald's, o Fome de Poder, tá ligado? Esse filme é maravilhoso, vocês têm que ver pra entender como é que funciona a cabeça. Vocês têm que ter essa mentalidade, esse mindset, tá ligado? Fome de poder, tá ligado? E os caras não entendem que o maluco do Fome de Poder lá, o principal lá, o chefão lá, o maluco lá, ele é o vilão, tá ligado? Ele não é, porra, o herói, porra.
O cara viaja, né, mano?
O maluco, pô, eles claramente mostram como o cara é filho da puta. Mas os caras não entendem, tá ligado? Tipo, sei lá, o maluco que assiste o Tropa de Elite, tá ligado?
E acha ele torce que pro
Capitão Nascimento, pô.
Capitão Nascimento. É bizarro. É bizarro. Eu acho que é a mesma galera que acha que em Deus, né, o Lobo de Wall Street. Eu não acho também que ele seja o cara, tá ligado?
Não, o cara, ele é claro, ele é conhecidamente, ele é abertamente um criminoso. Ele fez o filme justamente pra ele... O filme justamente mostra como ele cresceu na vida. Não é que ele, tipo, ele é bom de vendas, ele é bom de cometer crimes, tá ligado?
Pode crer, é bizarro,
ele,
cara.
Ele, tipo, engana as pessoas.
Seria pior que enganar... que bater em bêbado... Bom, eu não sei a expressão, sou um merda.
Não, bater em bêbado é super errado, assim.
Não, e aí, esse... quem te garante?
Depende do bêbado, né? Mas se o bêbado
tem bêbado tá que merece. Aqui,
cara, deixa o cara, porra. O cara tá bêbado, o cara não consegue nem se defender, deixa o maluco.
Tem bêbado que merece.
eu separei duas notícias essa semana. Então, uma, essa notícia que me deixou puto, né? Que é o, que é o Lobo do Wall Street no Brasil, cobrando R$6.000 pra uma palestra. Mas eu selecionei aqui uma outra notícia, que é uma notícia fofinha, que é uma notícia do bem. Então, ó, que aconteceu... Qual é o nome da cidade aqui? Desculpa aí o pessoal que mora nessa cidade. É Votuporanga.
Votuporanga. Nome grande, hein?
É um nome complicado, né? Os moradores de Votuporanga compraram 3 mil picolés para ajudar o dono de uma sorveteria que teve a energia cortada. O rapaz, o Luiz Eduardo Demore, que ele é dono de uma pequena sorveteria na cidade de perto de São Paulo, não vou falar o nome da cidade, é difícil. Ele tem essa pequena sorveteria que faliu, tá ligado? E ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, e aí eles cortaram a conta de luz, a energia da sorveteria, e aí os picolé começou a derreter, porque cortaram a energia da sorveteria, porque o cara não tinha dinheiro para pagar. E aí a galera da cidade fez uma fila enorme em frente da sorveteria para comprar os picolé rápido, tá ligado? Antes que eles derretessem, que é para ajudar o maluco, para poder ele não ter esse prejuízo, que ia ser maior prejuízo se os picolés derretessem. E vai comentando aí, Vitor, enquanto eu vou lendo o resto da notícia, que eu esqueci de ler o final da notícia.
Eu acho que deu tudo certo, cara. Eles não venderam tudo, não? Eu já tinha lido essa notícia.
Eles venderam tudo, na verdade. Mas eu tô vendo aqui o senhor Luiz falando. Ó, a conta de luz estava em... A dívida da conta de luz estava em 17 mil reais.
Caralho.
E ele tava com uma ordem de despejo. Então,
caralho,
pelo que eu entendi, a sorveteria do maluco já foi pro buraco mesmo. Mesmo com toda essa... Com toda essa... Essa reunião comoção. Aí, essa comoção, isso daí só, tipo, ajudou, diminuiu um pouco o prejuízo do cara, mas de qualquer maneira a sorveteria tá muito no buraco, mas tá com muita dívida, não tem
tá
muito o que fazer.
Tá fudido.
Mas de qualquer forma foi uma, como é que se diz, uma boa ação da galera. A galera tava bem intencionada, mas realmente não foi suficiente, né? Fica aí o meu abraço pra todos os moradores de
Votuporanga.
Todos vocês aí, parabéns por serem essas pessoas maravilhosas.
Parabéns e, por favor, não me mandem mais mensagens. Fala pra mim.
Eu comi um abacaxi docíssimo hoje.
Comeu? Tava
docíssimo.
Bom?
Docíssimo. Tava ótimo.
Que delícia. Que delícia.
Eu lembrei aqui. Era só isso que eu tinha pra falar mesmo, Vitor. Acabou aqui
Entendi. Eu posso falar do
famoso da semana.
Famoso da semana, tu quer?
Eu preciso. É a parte mais legal da semana.
Famoso da semana!
Nada vai me fazer desistir do amor. Nada vai me fazer desistir de olhar todo dia o seu sabor.
Jogo! O novo Djavan, sabe?
Djavan brasileiro!
Não, o Djavan brasileiro! Os grandes Jorge Vercillo!
O Djavan! Isso foi foda. Aí o Jorge Vercillo não tem além da música do Homem-Aranha, tá? Eu descobri isso hoje. Por algum motivo
Ele canta. Eu vou pegar aqui a música do.
A discografia do Jorge Vercillo, valendo. Ele realmente tem uma. Ele toca além da zona de Realengo, porque eu nunca vi ele tocando em outro lugar, tá ligado? Zona de bambu. Ele só toca nesse lugar.
Existem esses artistas, né? Que é o artista de lona, tá ligado? O cara só toca. Porra, o falecido Forfã, tá ligado?
Porra, parece só tocava em lona. Os crachos também, menino.
Crachos, eu confundo Forfã, Crash de Bob. É o emo carioca, né?
Emo carioca.
É o emo de chinelo.
É, o emo de chinelo. Era legal, cara. Eu gostava.
O emo de neckline.
Eu gostava.
Eu vou ler aqui a música do.
Cheio de bandidos pra viver.
É o seguinte. O refrão é: chega de bandido pra prender.
De bala perdida
pra te deter.
Isso.
Eu tenho uma ideia. Você na minha teia.
Exatamente.
Que é o cara, ele tá muito. Ele tem o fardo de combater o crime, mas ele também tá com pau duraço, né? Então ele não tem. Ele não sabe muito o que fazer. Ele fala na próxima estrofe: chega de assaltos pra impedir. Seja em Brasília ou aqui. Porque ele é que é uma canção de amor. Você precisa lembrar disso, tá, Vitor? É uma canção de amor. Mas que tem uma crítica social, entendeu?
Entendi.
Porque a gente tá de pau duro, mas a gente não esquece do que esses deputados estão fazendo, entendeu?
Pau na mão. Biloga pra triste, fora.
O famoso meme, triste de pau duro.
Triste de pau duro por essa música. Continua, vai.
É, o refrão é só esse mesmo.
Nossa, conceitual. Eu achei conceito, cara. E você?
Jorge Versilo. A gente podia lançar algumas fake news, entendeu? Sobre Jorge Versilo. Eu vou...
Lança a tua primeira fake news do Jorge Versilo do dia, vai.
Jorge Versilo, ele é filho do Claudio Zolli.
É, Jorge Versilo, com 12 anos, ele fez a sua primeira música chamada Menino Aranha.
Apesar de que todo mundo com 12 anos já fez uma música, né, Vitor?
Eu fiz, eu tinha minha música.
Eu quando tinha 12 anos, cara, eu fazia música, uma música por semana. Eram todas uma merda, porque...
Eu ainda tenho ela, você quer ouvir?
Tem 12 anos.
Vamos gravar, tem uma que é assim, ó.
Cara, deve ser horrível ter pinto pequeno. Será que existe? Não, falando sério. Falando de um ponto de vista biológico, assim. Não é uma dúvida que eu empreenda algum tipo de interesse. É só uma dúvida biológica. Será que existe alguma maneira de, tipo, fazer o pinto crescer, assim, de uma maneira, assim, tipo, legítima mesmo? Não é? Não é esses anúncios que aparecem na internet, tá ligado? Que chega na minha caixa de e-mail, não. Será que existe algum procedimento médico, assim, verdadeiro, tá ligado? Pra fazer o pinto crescer?
Não sei te falar, cara. Deve existir, velho. Alguma maneira pra fazer o pinto crescer. Eu não sei porque eu não consigo fazer o meu crescer até hoje, velho.
Uma dúvida que eu tenho é... Por exemplo... O pênis, ele é um músculo, certo?
Uhum.
Eu fico pensando se tem alguma maneira de fazer uma hipertrofia, tá ligado? Tipo, você fazer um supino com um pinto e fazer ele ficar monstro, sabe?
Uhum. É, aonde essa conversa vai parar? Só pra me preparar.
É, eu não sei, cara. Você só tava cantando Jorge Versilo. Eu tinha que encontrar uma maneira de fazer parar,
pinto, né?
Porque Jorge Versilo é muito chato. E foi o assunto que eu encontrei.
Cheio de bandidos pra viver.
A gente chega à conclusão, é o seguinte, Jorge Versilo tem pinto pequeno.
Exatamente.
É isso que uma pessoa que ouviu assim, o nosso podcast sem prestar muita atenção, foi essa a conclusão que ela chegou.
A gente chegou à conclusão que o Jorge Versilo tem pinto pequeno. Ele só toca em nonas também. Cheio de... Só tem uma música, caralho. Eu não consigo achar outra música
ele
dele.
Ele tem... Ah, ele tem outra.
Tem aquela... Você vai me fazer desistir do amor.
Ah, essa eu gosto.
Vai me fazer desistir de amor.
Eu lembro que um dia, cara, eu tenho uma memória muito vaga sobre esse momento, cara. Mas eu lembro que um dia eu tava no colégio.
Lá vai.
E tinha, tipo...
Coisa boa.
E, tipo, me chamaram pra... Eu ia tocar, ia ter tipo uma gincana, tá ligado? Do colégio.
Sim.
E aí tinha eu, que era o guitarrista do colégio.
Esse
Toda
é o...
hora eu tava no colégio lá tocando a guitarrinha. E Esse aí é tava, o... tendo, tava tendo uns malucos cantando lá no colégio, sabe? Os malucos mesmo, o músico profissional mesmo, sabe? Tocando lá no colégio. Evidentemente, tal, me convidaram, eu toquei lá uma ou duas músicas com ele e tal. e ouvi alguém, alguém que não estava dentro daquele grupo, eu não me lembro se foi o meu colega de classe ou se foi o meu professor, alguma coisa assim, falando: ah, aquele cara que tá tocando bateria é o baterista do Jorge Versilo. Até hoje eu fico procurando na internet, já fiz isso umas duas ou três vezes, de procurar no Google baterista Jorge Versilo, pra saber se aquele cara realmente era o baterista Jorge Versilo. Mas até hoje eu não encontrei nenhuma informação que corrobore com essa ilação que foi feita
durante
naquele momento ali que eu toquei baterista do Jorge Versilo. Mas se você aí é baterista do Jorge Versilo e tá me ouvindo, mande aí um recado aí, se você algum dia tocou num colégio, ensino médio.
Você quase beijou a Anitta.
Essa é uma história que não é verdade, mas eu sempre conto, porque...
É semi-verídica.
Eu não encontrei com ela, mas vários amigos encontraram com ela naquele dia. Então, é o tipo de história que, se eu contar, as pessoas conseguem acreditar, entendeu?
Hoje em dia você pegaria a Anitta?
Em qualquer momento, assim, até mesmo naquela época, as pessoas falam: ah, ela era feia. Ah, não era feia, feia, não, cara.
Achei um nariz estranho.
Não é feio, não, mano. Não tem nariz, não existe nariz estranho. Todo nariz é bonito.
Ainda então mais vai comer o nariz dela, né? Tá ligado?
Eu gosto de mulher com nariz feio. Eu adoro.
Isso é tesão.
Aquela mulher lá do Brooklyn 99.
Uhum. Tu começou a ver a
Brooklyn? Eu acho ela muito gata. Se você não gosta do nariz da sua mina, não ama ela o suficiente.
Nossa,
lancei a polêmica. Se vira aí com ela.
Eu gosto muito do nariz dela. Amo o nariz dela. De verdade. Caralho. Muito, muito bonito. Aliás, se você estiver ouvindo...
Sapou bem, Vitor. Respondeu bem aí a pergunta.
Se você tiver o... Se você estiver ouvindo, por favor, amor, me dá um beijo.
Vai chegar em casa e vai fazer aquele beijinho de esquimó, sabe? Divulga aí o podcast do Chelsea, cara.
Ah, eu tenho um podcast chamado Deprecast, o podcast do Chelsea da depressão. Se você gosta do Chelsea, você pode ouvir. Se você não gosta do Chelsea, você também pode ouvir.
Eu ouvi, hoje eu sou um glorioso...
Chelsea fan, um blues.
Não sei se tem um gentílico do
blues.
Chelsea. Oi?
Blues.
Sou um blues, hoje eu sou um glorioso blues, assim. Estou convertido à religião do Chelsea. Eu não sei...
Hoje eu botei o novo, se tu quiser ver. Sabe qual é o nome do novo? Remédio de Verme e Contratações. Que a gente passou 40 minutos falando do meu remédio de verme e 10 minutos falando de contratação. Tá engraçado.
Eu escutarei com certeza, cara. Isso daí. Eu adoro que a gente tá fazendo tipo uma network, tá ligado?
Por exemplo, tô fazendo vários podcasts, bobear.
Você tem dois, né, até agora.
Tem dois. Eu quero criar mais um também, pra falar de jogos com meus amigos. Eu edito.
Perfeito,
né?
Cara, perfeito. Você tá gostando de editar?
Tô não, velho. Que bagulho chato, cara.
É chato pra cacete. O que eu até me considero um bom editor, tanto de áudio quanto de vídeo. Mas, assim, que é um trabalho muito chato, porque você precisa ouvir as mesmas coisas durante muito tempo.
Vezes.
Por exemplo, você vai, vamos supor, editar uma cena de um filme.
Nossa,
você vai levar, sei lá, uma tarde inteira fazendo aquilo.
Vivendo
e você vai
vezes.
Reassistir várias vezes aquilo, tá ligado? Pra você ver.
Pra nego chegar e falar que tá uma merda.
Pra nego, você vai lá, faz a edição certinho, fica um tempão editando pra fazer um negócio bem feito. Aí vão lá e dão melhor edição pra porra do filme do Fred Mercury, tá ligado? Isso é um negócio que me deixa puto.
Caralho, ele puxou e tá puto agora.
Inclusive, cara, dependendo da maneira como o mundo tá indo, talvez o mundo cabe, tá ligado? E o último Oscar de melhor edição da história vai pro Freddie Mercury, cara.
Não é Já tão pensou? Ruim o filme, cara. Não é tão ruim.
Pois é, eu assisto só alguns pedaços, assim. Eu tenho essa coisa de que eu assisto pedaços dos filmes, tipo, no Facebook ou no Twitter. E aí eu penso, ah, eu já sei qual é a história, já assisti ali.
Se eu não me engano, uma das nossas objetivos uma vez foi querer ver esse filme, lembra? A gente foi até em algum lugar ver, não lembro, que tava acabando as sessões, né? E aí a gente foi tentar ver esse filme e não tinha. A gente perdeu o horário, era muito tarde, lembra disso?
Eu acho que sim, eu acho que eu lembro. Não, peraí, será?
A gente foi no shopping, chegou aí no Via Parque, ou algum lugar desse, assim, pra poder assistir. Mas não tinha.
Será que foi no dia que a gente viu o Infiltrados na Clã?
Provavelmente foi no dia que a gente escolheu o outro. A gente saiu de lá e foi pra outro.
Pois é, deve ter sido nesse dia. Inclusive,
não, foi tão ruim, muito bom.
Não, o Infiltrados na Clã, eu lembro que a gente saiu de casa já com a vontade de assistir, tá ligado?
Vontade mínima, né, de assistir.
Não, e eu falei, não, é tipo comédia, é um filme de polícia, mas é engraçado.
Aí
é tipo
Brooklyn Nine-Nine.
Eu me lembro exatamente dessa frase que eu falei pra você, cara. Eu falei, vamos assistir Infiltrados na Clã. É um filme de polícia, mas é engraçado também, tipo Brooklyn Nine-Nine. Grande, o tipo de expectativa que eu criei.
O Gabriel e eu, a gente saiu do filme olhando pro outro assim. Que porra foi essa?
Cara,
impactado, tá ligado?
É tipo o Brooklyn Nine-Nine, só que
muito gore. Muito impactante, pois é. Velho.
É como se o porra, o Quentin Tarantino dirigisse o Brooklyn Nine-Nine.
É Spike Lee, né, mano? Porra, é um cara maluco também.
Pois é, não, é.
A minha mãe não gostou, não. A minha mãe achou muito devagar, mas eu achei também devagar o ritmo, mas as cenas finais e o meio do filme ganham um ritmo do nada, assim, que a gente começa a gostar, tá ligado? Não é que nem um ritmo de fuga lá, o Baby, que é legal, mas.
Baby Driver. Eu, engraçado que eu coloco Baby Driver no Google e aparece Baby Shark.
Baby Shark. Não, Baby Driver foi um dos filmes que a gente mais gostou, assim, que a gente assistiu.
Ah, eu gostei.
Na real, o filme que a gente mais gostou foi Minha Mãe é uma Peça. O primeiro, a gente assistiu junto.
Eu lembro de uma vez que. Isso daí foi até antes da gente desenvolver essa paixão que a gente tem por The Office. Mas a gente fez uma sessão dupla de Steve Carell. A gente viu aquele filme que ele é um idiota, tá ligado? Jantar pra idiotas, e depois a gente viu aquele do Fim do Mundo, que também é sensacional.
Muito bom. É, procura seu amigo para o fim do mundo.
Um dia desse eu tava assistindo, tá ligado, o jornal.
Uhum.
Um desses jornais locais, assim.
Um desses.
Aí falando assim, não, agora a gente vai pra nossa sessão de cinema, a nossa coluna de cinema. Aí o cara falando, não, toda semana a gente tem aqui uma dica de filme pra você assistir. E agora que a gente tá na quarentena, por causa do coronavírus, os cinemas estão fechados, tem um filme maravilhoso aqui que você pode assistir no streaming, que é o Procura Seu Amigo para o Fim do Mundo. Que é pra você entrar aí no clima, né? Nesse clima aí de quarentena.
Meu pau.
É a pior sugestão que você pode dar pra uma pessoa nesse momento, tá ligado? É igual, tipo, quando a Record, tá ligado? Não, não sei se você acompanha isso, porque você é um garoto que já há muito tempo tem TV a cabo, né? É. Mas aqui em casa a gente tem TV aberta. E quando começou essa coisa das emissoras começarem a reprisar novelas antigas, porque tiveram que parar de gravar as novelas novas, a Record, ela tinha todas as novelas bíblicas do mundo, tá ligado? Todas as... Ela tinha, basicamente, a Bíblia inteira tá gravada, tá ligado? Eles resolveram reprisar a novela Apocalipse.
Ah, que engraçado.
Eu, sem sacanagem.
Me enganei.
O pessoal se anima, né? O pessoal fica... Fica esse muito... Tipo, é... Vamos ver a Apocalipse, né? Vamos encerrar essa história aí.
Graças a Deus.
Olha um negócio aqui que eu vi, ó. Baby Driver gastou apenas 34 milhões de dólares. Porque no Brasil você faz uns 50 filmes, mas que nos Estados Unidos 34 milhões de dólares é pouco.
Verdade. Boa noite.
Exatamente. E a gente tava encerrando esse podcast, sabe?
A gente já meteu uma pauta aleatóriazíssima.
De encerrar, sabe? Houve uma tentativa, mas assim... Eu quero, então... Porra, é... Cacete, cadê o negócio aqui? Ó,
eu tenho considerações finais, cara.
Eu vou então...
Eu falo depois, vai.
Então eu vou falar sobre primeiro as minhas redes sociais, que é G Rodrigues com 5S no final, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente tem também as redes sociais do Bora Podcast, que é no Twitter, @semtersentido. No Instagram é @stssemtersentido. No Facebook é facebook.com/sts no Face. E a gente ainda tem também o nosso e-mail, quero falar com o Gabriel e o Vitor, @gmail.com. Fala aí as suas gloriosas... Ponto final! Fala de cobertura, vai, fala aí.
Primeiramente, eu tenho uma indagação a fazer a você. Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz?
Ponto final no Fora de Cobertura! Uhul! Tá subindo as letrinhas, como eu já diria o Escobar. Subindo as letrinhas.
Minhas redes sociais na internet são Vitor... FG Underline no Instagram, mas não me segue que a minha namorada não gosta. E no Twitter é @VictorFG_07. E no TikTok é Victor F. Gomes, tudo junto.
TikTok, né, cara? Até hoje eu não consegui, cara, me adaptar ao TikTok.
Acabei de pegar aqui o meu TikTok, tem 15 visualizações, ó, meu primeiro TikTok. Que legal.
Até o momento eu não consegui. Eu vou, talvez agora que você está no TikTok, consiga finalmente me apaixonar por TikTok.
Graças a Deus. Boa noite a todos, obrigado por terem ouvido até aqui. E fiquem em casa, salvos e sem corona. E se tu pegar a corona, se cuida, valeu? Não morra.
Eu tenho uma pergunta para encerrar esse podcast.
Fala.
A gente sabe que ir para a praia agora é muito perigoso, né?
Sim.
Eu tenho uma pergunta. Será que o pessoal da praia de nudismo está usando máscara?
Boa
Ou
noite!
Ou será que a máscara é com esse?
Fique com essa indagação.
Exatamente. Se você aí for pra praia, não vá pra praia de nudismo. Vá pra uma praia normal, porque na praia normal você pode usar máscara.